muito boa tarde. O secretário regional das Finanças afirmou que a falta no cumprimento de uma meta do plano de recuperação e resiliência não vai afetar a transferência de verbas para a região.
Esta matéria não tem nada a ver com a vinda de verbas para os Açores, porque tanto neste caso os Açores, também tanto uma classe A, como outras no país, agora no âmbito da reprogramação, serão reordenadas o seu escalonamento.
Duarte Freitas falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. Na passada terça-feira, a presidente da Comissão Especializada de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social dos Açores, Alexandra Bragança, apontou como outra importante novidade o facto de ser a primeira vez que o PRR Açores registra um não cumprimento de um marco e metas do Grupo A que garantem o pagamento dos pedidos de reembolso por parte da Comissão Europeia. Em causa está a construção do Tecnopolo Martec, uma vez que o contrato de adjudicação da empreitada já devia ter sido celebrado no último trimestre de 2022, mas o concurso público ficou deserto. Ontem, o governante afirmou que o aumento dos custos de produção está a atrasar a execução da aplicação do PRR na região, no país e na Europa.
A parte que competia ao governo dos Açores foi cumprida, foi lançar o concurso. Como ele ficou deserto, é evidente que não se pôde continuar e falhou-se esta meta, como disse, como várias outras circunstâncias em Portugal, no estrangeiro, na Europa, aconteceu.
Duarte Freitas realçou que o Executivo Açoriano e o Governo da República estão a trabalhar na reprogramação do PRR para afinar os marcos e metas para os tornar mais razoáveis, destacando que o Tecnopolo Martec e outros projetos vão ser reanalisados no âmbito da reprogramação do PRR. Duarte Freitas defendeu que o orçamento da região não pode ficar refém dos projetos daquele plano.
O projeto Martec, que em vez de custar 11 milhões de euros, custe 20 milhões, por exemplo, ou outro projeto qualquer, o PRR só dá a verba que está lá definida. E o que custar a mais é o orçamento da região.
Na terça-feira foi anunciado que os Açores não vão receber os 80 milhões de euros de reforço do PRR, mas sim 64 milhões, ficando 16 milhões para as organizações açorianas no âmbito de concursos nacionais. Esta quarta-feira, o secretário regional das Finanças disse discordar daquela lógica, defendendo que a verba deveria ser toda atribuída à gestão da região. O secretário das Finanças do governo açoriano rejeitou a apresentação de um orçamento retificativo e revelou que as medidas nacionais para mitigar a inflação vão obrigar a um investimento da região entre 14 a 15 milhões.
Nos Açores não vai haver orçamento retificativo, na Madeira não há orçamento retificativo, em Portugal não há orçamento retificativo.
Na terça-feira, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada defendeu que o Governo Regional deveria submeter ao Parlamento Regional um orçamento retificativo na sequência da declaração do IVA, mesmo apesar da crise política. A receita efetiva dos Açores em 2021 ficou aquém da despesa efetiva, fazendo com que a regra do equilíbrio orçamental do Orçamento Regional não fosse cumprida, sustenta o Conselho Económico e Social dos Açores. De acordo com o parecer do SESA em 2021, embora a região tenha beneficiado não só da recuperação da sua economia, mas também de um incremento em valor absoluto de transferências ao abrigo do previsto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, verificou-se que o desempenho orçamental acabou por ficar sujeito ao impacto mais significativo das medidas de resposta à crise pandémica. O SESA aponta que o saldo global ou efetivo foi negativo no orçamento revisto e na execução, embora tenha espelhado uma melhoria de 154,2 milhões de euros comparativamente a 2020, uma vez que o aumento da receita efetiva foi superior ao aumento da despesa efetiva. Os parceiros sociais referem que grande parte da redução do déficit orçamental registada em 2021 resultou do adiantamento de verbas recebidas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o órgão consultivo, em 2021 o saldo primário foi negativo em 52,5 milhões de euros, o que, apesar de assinalar uma melhoria face a 2020 de 148,1 milhões de euros, continua a mostrar que o setor público administrativo regional mantém necessidades de financiamento e que não está a gerar os recursos necessários para satisfazer o serviço da dívida. No documento do Conselho Económico verifica-se que a dívida global dos Açores voltou a registar em 2021 um agravamento em pelo menos mais 146,9 milhões de euros. O órgão consultivo concluiu ainda que houve em 2021 uma ultrapassagem do limite de contração de dívida fundada fixado pela Assembleia Regional, sendo que a autorização para a realização de operações ativas excedeu o limite legal. O PSD Açores requereu hoje a audição parlamentar do Secretário Regional das Finanças sobre as auditorias externas à gestão entre 2016 e 2020 de três empresas públicas regionais, salientando que a sustentabilidade das contas públicas está a ser posta em causa pela pesada herança deixada pelo anterior governo. Em causa estão as auditorias externas à Lota Açores, Ilhas de Valor e Portos dos Açores, e que apontam que a situação financeira das referidas empresas públicas entre 2016 e 2020 se tornou insustentável. O vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata António Vasco Viveiros considera que as auditorias realizadas às contas da Lota Açores, Ilhas de Valor e Portos dos Açores, referentes ao último mandato da governação do Partido Socialista, revelam um cenário insustentável em relação ao qual urgem esclarecimentos. Para António Vasco Viveiros, as indicações das auditorias a estas empresas são claras quando recomendam o respectivo saneamento financeiro, somando uma dívida não sustentável de cerca de 95 milhões de euros apenas na Lota Açores e Portos dos Açores. O dirigente parlamentar social-democrata ressalva que só Portos dos Açores precisaria de 148 anos para pagar a dívida, enquanto a Lota Açores levaria 45 anos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional criticou ontem a entidade reguladora dos serviços energéticos devido ao aumento dos preços da energia em 2023, considerando não fazer sentido aplicar uma multa à região por estar num mercado regulado. O secretário das Finanças afirmou que 90% das empresas do continente português está no mercado não regulado da energia, o que levou a um aumento dos preços em 2022, ao contrário do que aconteceu nos Açores, uma vez que a região encontra-se no mercado regulado. Duarte Freitas falava após ter sido questionado pela posição da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, questionado sobre os apoios criados na Madeira devido ao aumento do preço da energia. O secretário das Finanças lembrou que a Madeira pediu à Comissão Europeia para fazer um auxílio de Estado no valor de 25% da estimativa dos aumentos do tarifário.
Entendemos que não faz sentido estes aumentos que houve nos Açores em 2023. E, portanto, esperamos que brevemente a ERSE consiga fazer repercutir nos Açores verdadeiramente aquilo que é o mercado atual dos preços de energia. Nos Açores, desenhámos um programa de apoio às despesas de funcionamento das empresas, que se chama o Programa Mais, que injetou nas empresas cerca de 10 milhões de euros, que representa não 25% como na Madeira, mas cerca de 50% do aumento que as empresas tiveram que fazer face.
A entidade reguladora dos serviços energéticos anunciou recentemente uma redução na tarifa da eletricidade na ordem dos 3% para os consumidores de média tensão e de baixa tensão especial, com efeitos a partir de 1 de abril. Ora, também a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada considerou a redução anunciada insignificante face ao aumento brutal superior a 80% que se verificou em janeiro.
Estamos a ser fortemente penalizados e é penalizada toda a economia na medida em que estas variações acabam por estar refletidas nos preços, na inflação, o que quer dizer que se gera ainda mais instabilidade por via dos preços por causa destas variações que estão aqui a ser consideradas. Portanto, no nosso entender, devia-se ter ido mais longe na redução já este trimestre, esta descida. No nosso entender, poderia ir já muito mais longe do que foi, o que quer dizer que vamos ter que esperar pela próxima avaliação, que é o final do segundo trimestre, para ver outras alterações no tarifário.
Mário Fortuna, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. A empresa que explora as pousadas da juventude dos Açores em São Miguel Terceira, Pico e Santa Maria nunca pagou ao Governo Regional qualquer valor pela exploração dos imóveis que pertencem ao arquipélago desde 2020. O anúncio foi feito pelo Governo Regional em resposta a um requerimento entregue no Parlamento Regional pela bancada do Bloco de Esquerda, que questionou as razões do litígio que atualmente existe entre o Governo Regional e a empresa que explora as pousadas da juventude no arquipélago. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, explica em resposta aos deputados do Bloco que a empresa Pousadas da Juventude dos Açores reclama o pagamento pela região do custo das obras estruturais que é necessário efetuar no imóvel da Ilha Terceira, que está encerrado devido a vários problemas detectados. Na sequência dessa exigência, o Governo açoriano solicitou uma perícia técnica ao Laboratório Regional de Engenharia Civil em abril de 2022, que concluiu que nenhuma intervenção efetuada ou prevista pela Pousadas da Juventude dos Açores se enquadra nas patologias estruturais passíveis de serem enquadradas na reclamação. Após uma segunda perícia presencial no decurso do mês de julho de 2022, o LUREC concluiu no seu relatório final a existência de anomalias estruturais existentes no edifício, cujo orçamento foi já diligenciado pela Direção Regional das Obras Públicas no valor de 20 mil euros. Confrontado com esta informação, o Executivo, através da Secretaria Regional da Juventude, interpelou a Pousadas da Juventude para a necessidade do cumprimento das suas obrigações contratuais, entre as quais o pagamento das taxas fixas e variáveis e a obrigação de explorar as pousadas e de as manter em boas condições. O litígio só foi ultrapassado em dezembro, quando as partes se reuniram e acordaram em suspender eventuais pagamentos de encargos de exploração até à conclusão dos serviços de consultoria para a peritagem técnica aos edifícios que foram adjudicados à Norma Açores. O Bloco de Esquerda, que suscitou os esclarecimentos, já indicou que não ficou satisfeito com as justificações apresentadas pelo Executivo Regional e que pretende levar o assunto ao plenário da Assembleia Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços, Hotelaria e Turismo dos Açores informou hoje que os trabalhadores do comércio da Ilha Terceira vão avançar para uma nova fase da luta, com a marcação de uma greve para os dias 6, 7 e 8 de abril, de acordo com a emissão de um pré-aviso de greve apresentado ontem às respectivas entidades. Para além dos baixos salários, os horários de trabalho praticados no setor são instáveis e desregulados, não assegurando a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar dos trabalhadores. Além disso, as empresas não valorizam o trabalho prestado ao fim de semana. Face a este conjunto de dificuldades, o Sintasset Açores e os trabalhadores exigem um contrato coletivo de trabalho que dignifique e respeite os trabalhadores. Os trabalhadores reivindicam, por exemplo, a valorização das carreiras e das profissões, a reposição dos valores pagos por trabalho suplementar, o pagamento de diuturnidades e do subsídio de alimentação, o reconhecimento das características penosas específicas do trabalho noturno e por turnos. Reivindicam ainda a valorização geral das remunerações e complementos remuneratórios, não só por razões de justiça social e de mais uma justa distribuição da riqueza, mas também por razões de caráter económico, uma vez que assume especial importância no aumento do poder de compra, na dinamização da economia e do mercado interno e no aumento da receita da segurança social. Os trabalhadores reivindicam, sobretudo, ter tempo para viver com horários dignos, pondo fim à desregulação dos horários de trabalho. A vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores reivindicou mais verbas para a ciência no Programa Operacional dos Açores 2030, tendo referido que os 21,5 milhões de euros anunciados pelo Executivo açoriano não constam de nenhum documento. Sandra Dias Faria falava após reunir ontem com a direção executiva do ExpoLab, o Centro de Ciência Viva, localizado no Conselho da Lagoa. A deputada considerou ainda que as recentes notícias sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência constituem mais um exemplo da ineficácia deste Governo Regional no que respeita à execução de fundos também ligados à ciência, como o projeto Tecnopol Martec.
O Martec é mais uma vez um bom exemplo de falta de orientação, de estratégia deste governo e na incapacidade que tem de execução, com o grave prejuízo para a região de perda de verbas e a fazer FED, que passa para 21,5 milhões de euros. Continuamos a ter um corte de cerca de 40% na ciência nos Açores, o que para nós não faz sentido e dá nota do desnorte que este governo tem relativamente à ciência, porque é um remendar de valores ao longo do tempo, fruto das pressões exercidas quer pelos cientistas, quer pelos stakeholders, quer pela sociedade e nós próprios que o fizemos atempadamente. Ao menos igualar aquilo que nós fizemos e aquilo que nós tivemos a responsabilidade de fazer enquanto construtores das infraestruturas, que agora já não se tem o mesmo nível de exigência, que este valor não desapareça, mas seja assim canalizado para a investigação.
Questionada com o facto dos anteriores governos socialistas terem uma taxa de execução de investimento em ciência inferior à média comunitária, a deputada refere que o caminho que foi feito foi da construção do sistema científico que é património da região. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas inaugurou ontem a empreitada de minimização de riscos hidrológicos na Grota da Lagoinha, na Ilha Terceira. Alonso Miguel explicou que para esta zona convergem as águas de duas sub-bacias hidrográficas, pelo que esta obra se procedeu a duas intervenções distintas.
Esta segunda intervenção passa pela construção de um poço de infiltração de água, sendo que as águas são conduzidas através em duas etapas, numa primeira etapa num canal em Manilhas e Meia Cana, e depois de uma segunda fase num canal em Betão Armado, sendo que pelo meio há uma bacia de retenção de transição onde são acumulados caudais sólidos. A ideia é trabalhar a montante, recolhendo todas essas águas, canalizando-as e garantindo que há capacidade de vazão sem causar inundações nas estradas, como acontecia aqui nos terrenos da Casa de Saúde São Rafael e também na via circular e nos bairros adjacentes aqui a esta zona.
Alonso Miguel referiu ainda que a empreitada representou um investimento do Governo Regional de cerca de 370 mil euros, com um prazo de execução de 142 dias, sendo uma intervenção muito relevante para minimizar riscos naturais, nomeadamente de galgamento e inundações, melhorando assim as condições de salvaguarda das populações e de proteção de bens.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de 200 atletas participam domingo, dia 2 de abril, na nona edição da meia-maratona Ilha Verde, que decorre em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Trata-se da única prova certificada nos Açores e este ano vai contar com 22 clubes, 5 do continente e 1 de Espanha. Terão um total de 21.098 metros e destina-se aos escalões de júniores, séniores e veteranos. O presidente do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, Paulo Costa, espera uma prova competitiva.
Que tenha a nível competitivo, seja disputada. Temos aqui o Joel Moreira, pelos resultados que sabemos, é um dos principais candidatos. Até sexta-feira ainda se podem inscrever mais atletas. E a nível feminino temos a Andrea Silva, que provavelmente também irá disputar a vitória. Temos várias distâncias para poder englobar todos os atletas ou crianças e pessoas mais velhas, para isto ser um evento de todos e não só aqueles que conseguem realizar a meia-maratona. Assim englobamos toda a gente.
É simultâneo e integrado no programa da meia-maratona Ilha Verde, serão disputadas várias competições, a dos mini-campeões, caminhada, corrida dos campeões e mini-maratona. Por sua vez, Pedro Furtado, vice-presidente da autarquia de Ponta Delgada, frisou que a prova acontece precisamente no dia dos 477 anos da cidade e, além disso, é um evento que promove várias vertentes.
É uma prova que promove o desporto, promove a atividade física, promove o atletismo, promove a imagem de Ponta Delgada como município amigo do desporto. Nós temos este voto porque temos um conjunto de atividades ao longo do ano que justificam esta atribuição deste prémio e esta prova é mais uma. E promove também turisticamente o conceito de Ponta Delgada, porque o desporto é um dos veículos principais de promoção turística do conceito de Ponta Delgada.
As inscrições decorrem até sexta-feira e podem ser feitas através do site da Associação de Atletismo de São Miguel. Meia maratona acontece pelas 10 da manhã de domingo e a partida será nas portas da cidade e o fim no mesmo local.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.